Rádio Contraponto. Este é um programa independente e as opiniões aqui contidas não representam necessariamente o pensamento da direção desta emissora. Neste momento, mais um programa ao vivo com a qualidade Contraponto. Rádio Contraponto. Entrevista. Um microfone livre e independente, a serviço do segmento dos deficientes visuais.
Boa noite. Hoje é 9 de junho de 2015. Eu sou Valdenito de Souza. E a partir de agora, você está sintonizado no Rádio Contraponto Entrevista. Programa veiculado na Rádio Contraponto, um canal de comunicação da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant.
Hoje estaremos dando continuidade, aliás, fazendo um complemento do projeto Nossa Pauta, onde nós estamos brigando para implantar no Rio um aplicativo de sinalização sonora dos ônibus. Nós já entrevistamos o diretor de um dos aplicativos, que foi o BusAlert, e hoje nós vamos entrevistar uma outra alternativa, que é o Citamob Acessibilidade. Nós vamos entrevistar o rapaz que participou do desenvolvimento desse aplicativo. Agora, primeiro eu queria anunciar a equipe que está aqui com a gente. Na logística temos o nosso diretor técnico, José Carlos dos Santos. Boa noite, José.
Boa noite, Valdenito. Boa noite aos nossos convidados e aos companheiros, né?
De Brasília, a nossa amiga Denise Braga vai ficar responsável pelos e-mails. Boa noite, Denise.
Boa noite, Valdenito. Boa noite, pessoal da sala e ouvintes. Quem quiser mandar e-mail com perguntas é ouvintescontraponto@gmail.com.
Eu pedi para ajudar aqui na entrevista do nosso entrevistado aqui hoje, o companheiro Luiz Cláudio Freitas. Ele é procurador do Banco Central e dirigente da Deverge, Associação dos Deficientes Visuais do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite, Luiz Cláudio.
Boa noite, Valdenito. Boa noite, demais membros da sala e boa noite, ouvintes. É um prazer estar aí com vocês, contribuindo mais uma vez.
Outro companheiro que também está aqui, que vai ajudar a gente a entrevistar o nosso convidado, é o nosso amigo Márcio de Oliveira Lacerda. Ele é advogado e trabalha no TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Boa noite, Márcio.
Boa noite, Valdenito. Só uma pequena correção. Sou analista judiciário lá no TRE. Boa noite a todos.
Márcio, se você estiver ouvindo, seu microfone não está aberto, hein? Você não está transmitindo.
Está saindo, Zé.
Ah, tá saindo, Zé, tá ouvindo. Pode terminar, Márcio.
Então, boa noite a todos os ouvintes e a todos os colegas aí de sala aí.
Então, gente, para ganhar tempo, nós vamos começar a nossa entrevista. Luiz Eduardo Porto Marins de Oliveira. Esse é o rapaz que a gente vai entrevistar, o companheiro. Ele é de São Paulo. E ele participou do desenvolvimento do Citamob Acessibilidade, que é um aplicativo para telemóvel, que ajuda os deficientes visuais na sinalização de ônibus. Luiz, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, falando de onde você é, qual a sua formação, e falasse um pouco da sua vida, assim, antes da gente entrar propriamente no tema da nossa entrevista. Boa noite, Luiz. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Boa noite a todos. Muito obrigado por esse convite, né? Quem me conhece, eu trabalhei na Micropower no desenvolvimento do Virtual Vision de 2000 até 2009. Trabalhei também em outras empresas.
Alô, Luiz?
Oi, estão me ouvindo?
Ah, pode continuar.
Sim,
Então, eu perdi a visão no início da década de 90. De lá para cá, eu comecei a desenvolver aplicativos e soluções para melhorar a minha vida, né? Inclusive das pessoas que eu conheço também. Eu fiz alguns jogos, então até...
E tá truncando um pouco, Luiz.
Oi, tá ouvindo?
Pode continuar.
Então, um deles é o jogo de dominó virtual, o outro é o xadrez virtual e o Defender. Né, esses foram alguns dos jogos que eu desenvolvi também. Quando eu pensei em desenvolver alguma coisa para iPhone, né, na época era só para iPhone, eu, como a maioria das pessoas que eu conheço, tinha aquele problema de ficar no ponto de ônibus, né? E daí que surgiu a ideia de desenvolver...
Alô?
Oi, eu sempre trabalhei com programação e continuo trabalhando até hoje.
Olha só, Luiz, está havendo um probleminha. A tua voz está dando uma sumidinha de vez em quando. Você está controlando aí com o control?
Estou pressionando o control o tempo todo, mas eu estou percebendo que está fazendo uns cliques, então eu estou subindo e descendo o control para manter o áudio.
Ok. Então, olha só, então a tua formação é técnica, né? Você é um tecnólogo, você é formado em informática?
Desde os 11 anos eu trabalho com isso. Desde o início da década de 80 que eu trabalho com isso. E em 87 já trabalhava com programação e daí pra frente nunca parei.
Ok. Ô Zé, fica controlando aí. Se o Eunício chegar na sala e o Rangel, você avisa.
Ok.
Beleza, já tô aqui na área.
Ok, Rangel. Então, obrigado por ter... O Marco Rangel, ele é diretor de marketing da Rádio Contraponto e também vai nos ajudar a entrevistar o nosso companheiro aqui. Boa noite, Rangel.
Boa noite, Danito. Boa noite, ouvintes. Boa noite, pessoal da sala.
Luiz, agora eu queria que você nos apresentasse o Citamob e a acessibilidade. Me desse uma ideia geral dele assim. Você tem uns 5 minutos para nos apresentar. Funcionamento, falar sobre o aplicativo, dar uma visão geral do aplicativo para a gente, a partir daí, tirar nossas dúvidas.
Tá, ok. Bom, eu pensei no desenvolvimento desse aplicativo, como todo mundo que fica no ponto de ônibus, muitas vezes sem ninguém para ajudar, e como é que eu ia saber que ônibus que estava chegando. Então, como muitos daqui já devem ter feito, comecei a parar todos os ônibus e fiquei 40 minutos no ponto. E realmente é uma situação muito chata que a gente passa cotidianamente, né, todo dia. Então, daí eu pensei, por que eu não posso desenvolver alguma coisa que aliviasse isso, né? Ou seja, que eu soubesse daqui quanto tempo o ônibus vai chegar no ponto. Então, não precisaria ficar o tempo todo fazendo sinal. Foi a partir disso que eu entrei em contato com o secretário aqui da cidade de São Caetano. Ele gostou da ideia que eu tive, me passou para uma empresa de ônibus daqui da cidade, que adoraram o protótipo do aplicativo que eu levei para eles, e daí eles falaram que tudo que eu precisasse eles iriam. Daí eles me colocaram em contato com a empresa Citat, que é a que me passa as informações dos ônibus. E com essa informação eu tenho como passar para o usuário em tempo real aonde está o ônibus e quanto tempo que o ônibus vai chegar no ponto que você está. Então, o que que acontece? Ao invés de ficar 40 minutos fazendo sinal para tudo quanto é ônibus, agora eu tenho um intervalo de até 2 minutos, né, que eu paro no ponto e chamo os ônibus que estão a passar. Daí o programa evoluiu. Daí eu comecei a pensar, bom, o entrar no ônibus é uma coisa, e para sair também é importante. Então, daí eu já coloquei o aplicativo também para me informar a hora de eu descer do ônibus. E achei que isso ainda era pouco. Eu precisava saber por onde que eu estava passando, para conhecer a cidade.
Ô, Valdemir, sugere ele usar o Ctrl Alt A, né? Não é que fica sempre?
Né, Zé Carlos? Ô Luiz, você pode ficar com o control, ligado direto do Ctrl Shift A.
Ficou?
É.
Continua. Tá ligado.
Agora ficou?
Ficou, vai.
Tá, eu preciso pressionar essas três teclas ou posso soltar?
Pode soltar.
Bom, agora vocês estão ouvindo, então.
É, tá normal. Pode...
Perfeito.
Tá, bom, então, a partir disso, eu desenvolvi esse aplicativo, tá? Quando eu desenvolvi esse aplicativo, né, quando eu entrei em contato com eles, eu estava para fazer o aplicativo para o meu uso. Tá? A princípio era esse.
Que ano foi esse que você terminou desenvolvendo?
Olha, isso é uma coisa que me orgulho muito, tá? Porque para você fazer programas para o Apple, você tem que se cadastrar na Apple. Então, sem saber como programar na Apple, nunca tinha programado para um computador Apple, muito menos para um celular, eu fiz o cadastro, tá, em junho de 2013. Em junho de 2014, quando completou um ano, é por isso que eu sei exatamente essa data, quando completou um ano do meu contrato com a Apple, eu já tinha instalado esse aplicativo em três cidades. Então, em um ano, eu consegui aprender a linguagem e desenvolver o aplicativo e já fazer a primeira versão funcional em menos de um ano. E eu não comecei pensando no ônibus. O projeto do Citamob Acessibilidade começou em, acredito que em setembro, outubro de 2013. Né, que eu comecei a pensar em desenvolver algo desse. Daí até chegar na Citat, eu cheguei exatamente em dezembro de 2013. Em janeiro, fevereiro, março, eu já estava com a primeira versão funcionando em teste, só aguardando para fazer o lançamento. Foi em Recife. E daí começou.
Olha só, Luiz, para a gente terminar essa primeira exposição e a gente cair nessa pergunta, uma visão geral assim, então, você tem um aplicativo no seu celular, ele te dá uma noção quando o ônibus está chegando e dentro do ônibus, como é que ele funciona?
Tá dando para ouvir?
Tá.
Eu clico em pontos próximos. Ele, através do GPS, ele localiza a minha posição atual. Daí eu tenho a lista dos pontos de ônibus próximo da onde eu estou.
Avenida Goiás, 925, 40 metros, direção oeste. Emitir a lista.
Tá, então aqui tem uma lista que vai dando todos os pontos de ônibus próximos de onde eu estou. O primeiro sempre é o mais próximo de mim, de acordo com o GPS.
Avenida Goiás.
Eu cliquei nele.
Monitorando ponto Avenida Goiás, 925.
E ele já está monitorando esse ponto.
Adicionar ponto aos
pesquisar. Então tem algumas opções, que depois eu vou falar um pouquinho melhor delas.
Monitorando ponto Avenida Goiás, 4 minutos, 02 VIP, circular jet, adaptado.
Daqui a 4 minutos, esse ônibus vai chegar aqui no ponto.
14 minutos.
Boa Vista, adaptado. 25 minutos.
Circular jet, adaptado.
Digamos que eu queira pegar esse ônibus de 22 minutos. Não há porquê eu...
24 minutos, 02
VIP. Ele atualizou.
Adaptado.
Não há porquê de eu pegar esse ônibus e... para o ponto agora esperar 25 minutos lá. Então, o que eu faço? Eu deixo o celular aqui e espero dar o tempo dele chegar, né, uns 5 minutos antes dele chegar, e vou até o ponto de ônibus. Né? E lá, com o celular no bolso, ele vai vibrar me avisando quando o ônibus estiver a menos de 2 minutos. Então, isso é a primeira funcionalidade do aplicativo. É aquela primeira parte que eu tinha desenvolvido, que era o que me interessava. Daí, ao invés de ficar nos 40 minutos fazendo sinal para os ônibus, aqui eu fico no máximo 2 minutos, porque ele já me avisa o tempo e eu já estou no ponto, já esperto. Bom, eu vou pegar um ônibus qualquer aqui. Esse circular jet, Eu vou clicar nele.
Monitorando. 02 R. Local de destino. Rua Serafim Constantino. Local de embarque. Avenida Goiás. 925.
Ele deu o local de embarque.
Faltam aproximadamente 3 minutos para seu ônibus chegar.
Tá, então ele me dá o lugar de onde eu tô, vou pegar ele.
Prefixo 741.
Eu tenho o prefixo do ônibus, caso ele não pare, ou por algum motivo eu tenha como pedir informação até a garagem, né? Por que esse ônibus não parou?
Local de embarque, Avenida Goiás.
Então tem local de embarque, local que eu tô.
Local de destino. Rua Serafim.
O local de destino.
180, próximo ponto, Avenida Goiás, 1740. Faltam aproximadamente 2 minutos para o ônibus chegar.
Ele me avisa que faltam 2 minutos para esse ônibus chegar, e isso é real. Você pode sair que ele vai estar aí.
Local de próximo ponto, Avenida
o próximo
Goiás,
ponto que ele vai 740. Passar é 1740 da Avenida Goiás. É o próximo ponto que esse ônibus vai passar.
Distância do ponto de embarque, 1231 metros.
Ele está aproximadamente 1231 metros de mim, em linha reta.
Tempo de chegada do ônibus em ponto, 2 minutos.
E o tempo de chegada no ônibus.
Entrar no ônibus. Botão.
Eu tenho esse...
Acionei conhecimento de presença no ônibus, apenas quando o aplicativo não identificou sua entrada.
Esse entrar no ônibus é, por exemplo, eu cheguei no ponto de ônibus já com esse ônibus marcado, só que a minha conexão Wi-Fi não está funcionando. A minha conexão da internet. Então eu clico nesse botão e daí sim eu tenho que esperar alguém para me ajudar a entrar no ônibus, porque eu vou estar sem internet, teoricamente, tá? Apertando esse botão, e eu entrando no ônibus, a partir dali eu não preciso mais de conexão à internet. Ele vai me passando pelo meu GPS o caminho do ônibus e vai me avisar com certeza a hora de eu descer também do ônibus. Tá? Então, para isso que tem esse botão. Eu posso trocar de ônibus.
Trocar de ônibus.
Tá, eu não quero mais esse daqui, eu vou pegar outro.
Entrar, tempo de chegada do ônibus, um ponto, um minuto.
Então.
Distância do ponto de embarque, 0.497 metros.
Ele vai me dando essas informações.
Próximo ponto, local do próximo.
Ok, Luiz, a visão geral já está ótima. Agora eu vou liberar para o pessoal perguntar. Então, Luiz Cláudio Freitas, você, a primeira pergunta ao nosso entrevistado.
Boa noite, Luiz Eduardo. Bastante interessante isso que você está expondo, né? Acho que realmente é um sistema que confere acessibilidade, né, à pessoa com deficiência visual. Eu gostaria de saber o seguinte: se você estiver numa grande cidade, você tendo a possibilidade de pegar mais de uma linha de ônibus, tá? Vamos imaginar, literalmente uma cidade média, eu moro em Niterói atualmente, você tem a possibilidade de pegar 4 linhas de ônibus. Então você pode informar essas linhas que você quer pegar. Como é que funciona isso? Porque às vezes passam 10 linhas de ônibus no local e servem algumas delas, 4, por exemplo. Como é que você pode programar isso? É possível?
Sim, é possível. Eu posso marcar nesse ponto que eu estou, digamos que passa 10 linhas. Para ir para o meu trabalho, vão 3 linhas. Então, eu marco essas 3 linhas que vão me levar para o trabalho. Tá? Então, ele vai monitorar só aquelas 3 linhas, me informando o tempo de cada um deles, qual que vai chegar primeiro. Tá? Daí, eu já vejo qual que é o melhor para eu tomar, porque nem sempre as 3 linhas que vão me levar para o mesmo destino têm o mesmo tempo. Né? Elas seguem caminhos, podem seguir caminhos um pouco diferentes. Eu seleciono qual que eu quero e espero, aguardo aquela linha chegar. Também posso ter gravado nos favoritos, por exemplo, um favorito que sai daqui do ponto da minha casa. Tá? Da minha casa, eu posso ter um favorito que vai me levar para o trabalho e um outro que vai me levar, digamos, para o clube. Tá? Então, quando eu quiser, eu só seleciono aquele que me leva para o clube, ele já vai selecionar automaticamente os ônibus que me interessam para ir para o clube. Ou se eu quiser ir para o trabalho, ele vai selecionar só as linhas que vão me levar para o trabalho.
Ok, Luiz Caldo.
Ok, bem interessante.
Olha só o Luiz Eduardo. É para Apple e Android ou só para Apple o aplicativo?
Ele é para Apple e para Android. Tá? Eles têm as mesmas funcionalidades para os dois ambientes, tá? Funcionam com algumas diferenças, mas devido ao voiceover e o talkback, mas no global ele funciona muito bem nos dois. Em algum, por exemplo, no Android ele tem algumas características por causa do TalkBack que são muito boas, como no iOS ele também tem outras características também que ajudam bastante.
Ok, Bárcio Lacerda, sua pergunta.
Parabenizar, né, o Luiz. Talvez ele não se lembre, mas nós já tivemos contato um tempo atrás, né, Luiz? Acho que quando era, trabalhava até no TJ, lá na época do Virtual Vision. Luiz, uma característica que eu percebi no Cita Mobile, né, no seu programa, e é para mim um ponto favorável em relação ao Cita Boza Alert, né, que é o outro. Não há nenhuma participação do motorista nesse processo, né? Por exemplo, porque no Cita Bus Alert parece que é usado o GPS do ônibus para tipo forçar o motorista a parar para você no ponto. Aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, os nossos motoristas são muito mal preparados, mal educados. Por isso eu tinha e tenho um temor em relação a esse aspecto do Cita Bus Alert. E nesse ponto, para mim, o seu programa seria mais adequado às características da nossa cidade. Aí eu queria que você esclarecesse, realmente, nesse processo não há participação do motorista. A gente que interage com o aparelho, e eu acho, pelo que eu entendi, de repente a gente vai precisar só de uma ajuda de algum transeunte, para dizer, o ônibus está ali, seria assim mesmo?
Exatamente, até porque eu não tenho, poderia até ter, mas para a gente conseguir ter esse do motorista avisar que tem alguém no ponto, né, ele parar no ponto sabendo que tem alguém lá, isso era uma coisa que eu gostaria muito de implementar. Tá? O que acontece? Esse aplicativo já está em muitas cidades. Para isso precisa de equipamento específico. Em algumas cidades já tem esse equipamento, em outras ainda não. Então, é por uma questão mais de equipamento e deles lá definirem como que poderia isso ser feito, o aplicativo já está pronto para incluir essa parte também de avisar o motorista. Independente disso, você tem ainda a facilidade que conta hoje o aplicativo. Tá? Então, essa parte de avisar o motorista é uma posição que eu, particularmente, até como usuário, gostaria de chegar, mas não depende de mim. Depende das APIs que eles precisam me fornecer para eu poder inserir no aplicativo. Em algumas regiões seria mais fácil para implementar isso, em outras mais difícil. Por isso que eu não posso prometer essa funcionalidade hoje. Né?
Luiz, se couber a sugestão, na hipótese de você implementar esse recurso, deixe a possibilidade do usuário configurar esse recurso ativo ou não, porque como eu te falei, tem certos lugares que, pelas características, né, humanas até, né, esse recurso não seria muito, muito apropriado.
Então, para você habilitar esse recurso no aplicativo, onde eu previ, naquela tela que eu mostrei do ônibus, onde mostra o número do prefixo do ônibus, embaixo na tela teria um botão de avisar o motorista. Então, você avisaria ou não. Tá? Isso dependeria de você.
Okay.
Mas essa opção eu não posso prometer, porque, como eu falei, não depende de mim.
Isso daí depende da TI. Ô Luiz, o Valdenito aqui. No caso da comercialização, como é que se dá o processo? A firma, você é o quê? Você é um funcionário da firma, da CITA?
Não, eu sou a pessoa que teve a ideia, que desenvolveu, que correu atrás, que fala sobre o aplicativo, que leva para as cidades, mas não faz parte da cidade.
No caso, o contato comercial tem que se dar com a firma e o órgão interessado, né?
Exatamente. Eu até já antecipando, que eu sei que vocês iriam me perguntar, do que precisaria para entrar no Rio de Janeiro esse aplicativo. Né? O que me passaram do STAT foi o seguinte: precisaria o órgão, o DETRAN, que é o órgão daí do Rio de Janeiro, precisaria homologar o sistema deles, né, que eles fazem de controle dos ônibus. Então, a partir daí, eles poderiam entrar em contato com as empresas de ônibus da região do Rio de Janeiro e colocar lá o sistema deles.
Certo. É que a gente está agendando uma audiência com o prefeito e ele quer colocar, fazer a exposição das duas alternativas, entendeu? Agora, Marco Rangel, a sua pergunta para o nosso entrevistado.
Boa noite, Luiz.
Boa noite.
Eu sou um empresário de ônibus e você vem me vender esse produto. Você conhece o Busalerte, não conhece?
Já ouvi falar, não vi ele.
Você não conhece, nunca viu a aplicabilidade dele?
Não.
Pois é, então eu não sei se minha pergunta procederia, porque exatamente isso eu queria saber, assim. Porque me parece bastante semelhante um ao outro. Eu queria saber, assim, se você vai me vender o produto. Né? Como você me convenceria a comprar o seu e não o Busalerte, por exemplo? Qual o diferencial do seu?
O meu não é o produto, o meu é uma consequência. Tá? O produto que a Citat ela vai vender para você, empresário, é um gerenciamento total da tua empresa. Então, de controle total dos seus ônibus. Então, você, em tempo real, você vai ter como verificar a velocidade que o motorista daquele carro está naquele exato momento. Se ele seguiu o caminho que está estabelecido para aquela linha ou não. Ou seja, ele vai te dar uma gama de oportunidades para você gerenciar a sua empresa. Tá? Ter o controle da parte dos seus carros, da sua empresa. E isso por um custo que não é absurdo. Menos pela média, pelo que me passaram, é menos do que um centavo por passagem. Então não é uma coisa absurda.
Um centavo?
Menos de um centavo por média de uma passagem. Então é isso que faz o programa. Essa parte da parte de acessibilidade do usuário final é só uma pontinha do iceberg. O que a empresa vai receber é muito mais do que isso.
Ok.
Denise, qualquer e-mail aí você avisa, tá?
Ok.
Leonício já está na sala, Carlos.
ouvintescontraponto@gmail.com para os ouvintes que quiserem perguntar. Eunício Lara, obrigado pela sua presença e a sua pergunta ao nosso entrevistado.
Bom, a todos, boa noite. Seguinte, Luiz. Na verdade, a pergunta que eu teria era exatamente o que a gente precisava no Rio para ter o teu sistema rodando. Bom, mas já respondi a essa. Em relação ao programa, por exemplo, existe alguma forma de a gente fazer uma solicitação via por voz, por exemplo? Ou tem como implementar, caso não tenha? Qual é a posição do outro momento?
Bom, no momento eu não coloquei isso. Para quem é usuário de Android, na hora que tem, por exemplo, para você pesquisar locais e tudo, você pode clicar no botão do microfone e ele iria dizer. Ah, e do Apple também, para quem tem o iOS a partir da versão 8. Tá, então, de qualquer forma, quando tiver uma caixa de texto, você, ao invés de digitar, você pode clicar no microfone e ditar, né, o endereço que você quer que ele faça a busca.
Ditadozinho, né? Aham. Luiz Eduardo, em que cidades já estão instalados esse... das capitais, vamos falar só das capitais que já estão instalados o Citamob.
Bom, a primeira capital foi Recife, depois foi Maceió e Salvador. Tá, são as três capitais.
E você tem... Posso fazer uma em cima dessa aí?
Pode.
Ô Luiz, eu tenho o Cita Mobile instalado e funciona em mais de uma cidade. Eu quero saber se para cada... é uma versão... para cada cidade, ou seja, eu teria que instalar ele para aquela necessidade, ou eu entrando naquele território, ele já funcionaria para aquela cidade.
Eu vou contar uma coisa para vocês, para responder isso. Eu moro em São Caetano, minha esposa trabalha em São Paulo. Na época que eu estava no começo do desenvolvimento do Citamob, tinha algumas linhas de São Paulo que estavam habilitadas. E, coincidentemente, era uma linha que passava no trabalho dela. E eu, daqui de casa, quando ela me ligava falando que já ia embora, eu já pegava o Citamob e falava, espera uns 15 minutos aí, porque o ônibus vai demorar uns 20 para chegar. Tá? Daqui de casa, eu posso monitorar ônibus de Recife, Salvador, São São Caetano, Santo André, de qualquer local. Se eu for para qualquer localidade, tá, e eu procurar por pontos próximos daquela região que o aplicativo atende, ele já vai me dar os pontos próximos daquela região que ele atende. Tá? Se, não, se for uma cidade que ele não atende, ele vai dar que não foi encontrado nenhum ponto próximo.
Ok. Luiz Cláudio Freitas, sua pergunta.
Luiz Eduardo, acho que temos alguns pontos que me parecem que são importantes. Primeiro, eu acho que o poder público está envolvido nessa questão extremamente importante para que ele possa exigir do concessionário do serviço público, uma vez que o transporte é um serviço público concedido, né? Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro nós temos 4 consórcios, né? Que ganharam o edital, que venceram o edital de licitação, e que prestam serviço, né, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, no próprio contrato de concessão, seria importante que o poder público exigisse desses concessionários, né, envolvesse esses concessionários, porque em fazendo isso com os 4 concessionários, toda a cidade estaria coberta pelo serviço. Isso é extremamente importante. Outro ponto, me parece que esse programa, além da acessibilidade a deficiente visual, ele também dá a possibilidade da pessoa sem deficiência se programar para poder pegar o ônibus dele e não ficar esperando meia hora, 40 minutos. Isso é uma coisa também interessante da gente falar. E por fim, eu queria só registrar, o Luiz Eduardo, e até te fazer um convite. O Valdemito esteve conosco na OAB, eu sou membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Rio, e no segundo semestre nós estamos pensando em promover uma audiência pública trazendo desenvolvedores de sistemas de acessibilidade. Estamos pensando em chamar o pessoal do BuzzAlert, estamos pensando em convidá-lo também, para que nós possamos fazer um debate com a sociedade civil como um todo, a OAB, que é representante, né, da sociedade civil no sentido da defesa do Estado Democrático de Direito, e chamar autoridades públicas do governo municipal, do governo estadual, para que promovamos um debate amplo, transparente, democrático, para que a gente possa envolver todos os atores para implementar isso. É extremamente importante, fica o convite, nós vamos trabalhar essa agenda dentro da OAB e gostaríamos de contar com a sua presença lá.
Aceito o convite, já pode me incluir no convite. Tá, estarei lá.
E apenas informando que tem 6 entidades apoiando esse projeto do nossa pauta, esse projeto que nós estamos tentando viabilizar a implantação desse aplicativo no Rio. Nós estamos com a Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant, a ADVEG, Associação de Deficientes Visuais do Rio de Janeiro, o Conselho para o Bem-Estar do Cego, a CBDV, Confederação Brasileira de Desporto para Cego, a FES, que é a Federação Estadual de Esportes para Cegos, e além dessa comissão da OAB, que é uma comissão de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, da OAB-RJ. O Zé Carlos, quer fazer alguma pergunta, Zé?
Não, no momento não, daqui a pouco.
Ô Luiz, no processo da prefeitura adquirir esse aplicativo, como é que dá o processo da atualização? Isso já vem no contrato? Quando tiver uma nova versão, já é automaticamente atualizado? Como é que se dá esse processo aí?
Bom, assim que for feito o fechado o contrato junto com a CITAT, para 100% das empresas de ônibus do Rio de Janeiro, o prazo que eles me deram, tá, que eu consultei eles antes de falar com vocês, eles me deram prazo de 4 meses para implementar em toda a região, toda a cidade do Rio. Sendo que a partir do segundo mês já vão estar liberadas algumas informações, ainda não por completo, mas as informações já vão estar sendo liberadas a partir do segundo mês.
Ok.
Eu só queria falar uma coisinha que eu esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta anteriormente.
Quem é o Nício?
É isso. Ele falou também sobre pessoas que enxergam utilizar o aplicativo e tudo. Eu queria dar um depoimento aqui da época que eu estava testando o aplicativo.
Oi, Luiz.
Desculpa, não ouvi. Então, quando eu estava testando o aplicativo, e eu ia até o ponto de ônibus para confirmar se o ônibus estava chegando ou não, né? E eu estava no ponto de ônibus, né? Daí veio uma moça para me ajudar. Ela virou: ah, você está esperando o ônibus? Que ônibus que você vai? Deu: ah, não preciso de ajuda, né? Até lá, então tudo bem. Daí eu parei assim e falei: peraí, mas que ônibus que você vai tomar? Daí ela falou: eu vou tomar tal. Daí eu olhei assim na lista e falei: ó, daqui 9 minutos chega. Daí ela: sério? Deu: sério. Vamos esperar. Daí a gente esperou. Daí eu virei pra ela, quando o celular vibrou na minha mão, eu falei: ah, se você olhar pro outro lá pra frente, passando o sinal, já provavelmente você deve estar vendo o ônibus lá. Daí ela: estou vendo um da cor do que eu quero, mas eu não sei se é ele. Daí ó, pode ser ele. Daí quando chegou, dela: nossa, era ele mesmo. Eu te ofereci ajuda e quem me ajudou foi você. Deu: é, pois é.
É, porque realmente.
Então, só algumas situações.
O público-alvo é bem amplo, né? O cadeirante, mulher grávida, idosos. Eu acho que não só fica restrito ao cego, né?
Inclusive, ele avisa também se o ônibus é adaptado ou não. Tá? Então, ajuda para quem é cadeirante ou para quem utiliza cão-guia. Então, você sabe se aquele ônibus é adaptado ou não. Tá? Se não é adaptado e você precisa, você já olha o horário do outro que vai vir para o próximo. Teve um depoimento de um usuário, que eu nem sabia que era usuário, aqui de Santo André, na cidade vizinha, que veiculou na lista Talk Droid. Né? Foi um depoimento do Márcio Coelho, se não falha a memória. E eu fiquei muito contente com o relato que ele deu, que ele falou que no ponto de ônibus que ele costumava pegar, ele saía às 5 horas da manhã para ir para lá, para o ponto, né, esperar o ônibus. E com o aplicativo, ele já sabia a hora que o ônibus ia chegar lá, então ele já se programava para chegar rapidinho. E era um ponto que todo mundo tinha medo de ficar parado lá, porque podia ter assaltos e coisas assim. E uma semana antes dele colocar na lista o depoimento dele, ele agradeceu bastante, porque na semana anterior ele soube que assim que ele entrou no ônibus, né, que ele já se programou para chegar junto com o ônibus, assim que ele entrou no ônibus, ele ficou sabendo que o ônibus tinha sido assaltado. Então são depoimentos como esse que vale a pena ter esse aplicativo, desenvolver esse aplicativo.
Olha só, Luiz, segundo as nossas pesquisas, só existem dois aplicativos do gênero no Brasil atualmente, é o seu e o Bus Alert. E o Bus Alert tem esse diferencial do módulo que estava lá, além desse módulo que o seu trabalha, da interação do usuário, tem o módulo lá do motorista. É que há uma interação do usuário com o motorista, que é um plus a mais do projeto dele. Você pretende viabilizar um módulo desse no futuro para uma nova versão dele? Tem ideia assim no futuro?
É o que eu coloquei. Quando eu apareci com o meu projeto inicial já tinha isso. Tá? A única questão é a parte de hardware, né, para os ônibus, que não basta ser um GPS, tem que ter que receba essas informações também do usuário e que também transmita para o usuário. Né? Então, isso é uma questão de hardware e de empresas, porque não adianta você colocar o equipamento e não preparar os profissionais que estão lá. Então, tem um monte de coisa que tem que ser vista nesse processo.
Certo. Né? Eu disse, Laira, uma outra pergunta ao nosso entrevistado.
Não, de momento, realmente, não tenho pergunta, só realmente parabenizar. Né?
Ok, eu disse. Rangel.
Ok, não, só para completar esse raciocínio que anterior, o Luiz... Certamente levaria muito mais que um centavo, né, o valor aí para a empresa, a nível de passagem. Né?
O valor que me passaram, isso daí hoje, eu tenho aqui documentado por e-mail, é de menos de um centavo.
Não, mas para implantar essa interação usuário-motorista, seria muito mais que...
Eu não sei, porque em algumas, por exemplo, o último lançamento feito em Salvador, o equipamento dele já tem isso, tá? Já poderia ser implementado isso lá. Tá, agora é só ver com as empresas de ônibus e tudo, se vai ser implantado, como que vai, se vai ter cadastro, se não vai. Porque eles têm que tomar um certo cuidado também das pessoas ficarem brincando com isso, ficar mandando o motorista parar em tudo que é ponto. Perfeito. Não sei como que eles vão lidar com isso, então é uma coisa que está um pouco além ainda de mim.
Né? Mas a pergunta não era essa não, foi só um complemento, tá? É, a pergunta é a seguinte: existe alguma diferença na instalação desse equipamento, enfim, entre uma cidade de pequeno porte, uma cidade pequena, e uma grande capital como Rio, São Paulo, Salvador, enfim, existe alguma adaptação, ou simplesmente ele já se adapta a qualquer tipo de cidade?
Para o aplicativo é indiferente. Tá, a partir do momento que eles liberam já as informações para a API, o aplicativo já pega automaticamente.
Ok. Rádio Contraponto Entrevista, entrevistando hoje Luiz Eduardo Porto Marins de Oliveira, o desenvolvedor do aplicativo Citamob Acessibilidade. Márcio.
Temos um e-mail.
Então vamos para o e-mail, depois o Márcio. Depois vamos primeiro o e-mail. Vai lá, Denise.
Bom, o e-mail do Jerônimo Benevides. Parabenizo os entrevistadores e principalmente o entrevistado, diz que foi seu aluno em São Paulo e sabe da sua competência, pensando exatamente no que o Luiz Cláudio falou, no desenho universal. E mando um abraço para todo mundo.
Ok, Gera. Então você, Márcio Lacerda.
Eu queria primeiro só realmente fazer um comentáriozinho em relação a essa... esse benefício, né, em relação a todos os habitantes, não apenas as pessoas com deficiência, realmente você tendo, né, a possibilidade de prever, né, os horários, isso aí é um argumento que até a gente tem que bater firme para convencer com maior, né, rapidez ao poder público a implementar adquirir a licença desse programa e introduzir esse recurso aí pra gente. E agora, tecnicamente, Luiz, você falou que só depende de um órgão que controla as linhas, as empresas de ônibus, te fornecerem as informações para você utilizá-las nesse aplicativo. Eu gostaria de saber se existe a possibilidade de algum órgão trabalhar com algum sistema que seja incompatível com o seu aplicativo ou não. Eles fornecendo, todos trabalhariam numa mesma plataforma e aí bastaria eles fornecerem as informações e você as implementaria e utilizaria o seu aplicativo.
Vocês estão me ouvindo?
Tá normal.
Então, bom, eu vou dar um exemplo até primeira mão para vocês. Nós estamos estudando também de colocar na cidade de São Paulo para o final de junho, início de julho, de colocar aqui. Nós estamos tentando implementar as informações que já são dadas pelas empresas de ônibus aqui da região de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, implementar para que o Citamob Acessibilidade funcione também e o Citamob também funcione com as informações de São Paulo. Bom, questão. Na cidade de São Paulo, por exemplo, as informações, quem passa as informações não vão ser a Citat, não é o equipamento da Citat, é o equipamento das empresas de ônibus e tudo. Então, já a gente não tem 100% de certeza do que vai vir. Tá? Por isso que está sendo feito os testes, está tudo, né, para ter um resultado bem confiável. O que a gente promete hoje com o Citamob Acessibilidade, com o controle que eles têm junto à frota, é de um minuto para mais ou um minuto para menos. Quando você pega informações de terceiros, né, com equipamento de terceiros, você não pode mais afirmar que será de um minuto para mais ou um minuto para menos, porque isso não depende mais de você. Não depende do teu controle. Vem do controle de terceiros. Então, é por isso que a Citat, antes de falar que vai pegar as informações e já colocar no sistema, ela faz um grande estudo antes da viabilidade desse processo.
Ok. Viu, Márcio? Apenas, Márcio, em cima do que tu falou aí, esse lance de da gente explorar bem essa parte do público-alvo, inclusive na reunião que nós tivemos na OAB lá com o grupo lá de trabalho, a gente realçou bem isso e a gente vai se pegar muito nisso, entendeu? Porque o público não é só o cego. É como nós falamos aqui, o cadeirante, idosos, mulheres grávidas. Então, isso aí realmente é um argumento que a gente vai bater muito nele, vai explorar muito para poder... colocar para as autoridades lá. Ok, você queria falar, Luiz?
No caso do Rio, Rodrigo, é para toda a população mesmo.
É, exatamente. Luiz, Cláudio, tu ia falar?
Queria perguntar ao Luiz Eduardo, eu imagino que não tenha, mas existe alguma cidade no estado do Rio de Janeiro, dentre os 92 municípios aqui do Rio, que já tenha a implantação desse sistema? Eu imagino que não, mas era importante ter essa informação. Em São Paulo, eu ouvi você falar de São Caetano e Santo André. Hoje, o Citamob, ele já está em quantas cidades no Brasil?
Bom, só informando, no Rio de Janeiro tem a cidade de Volta Redonda, tá, que já foi feito o lançamento lá. No aplicativo, quando eu abro a página, tem um link... que são as linhas, para você buscar linhas de ônibus. E lá você pode selecionar cidades que já estão ou totalmente, já foi feito o lançamento e tudo, como aquelas cidades que ainda estão sendo implementadas, né? Não estão em 100% da linha de ônibus cadastrados. Estamos lá com uma lista de 19 menos 2, 17 cidades. Tá? Sendo que, inclusive, naquela lista você vai encontrar hoje São Paulo. São Paulo só tem 4 linhas de ônibus, né? Então é ridículo falar que está São Paulo. Mas na lista lá já tem algumas cidades. São Paulo nós temos em Ribeirão Preto, temos Barueri e algumas outras cidades também na região, não sei de cabeça todas. Tá? Temos Campinas também, que já está, uma cidade grande aqui da região de São Paulo também. E pretendemos expandir isso daí, né, para outras cidades também.
Luiz Eduardo, que tipo de empecilho você tem encontrado assim, para difundir o aplicativo? Assim?
Olha, na verdade, eu não lido com essa parte de... O que eu recebo é o outro lado, são de pessoas que querem implantar nas cidades. Né? Então é isso que eu tenho recebido, inclusive umas listas e tudo, das pessoas que ouvem falar do aplicativo e acabam pedindo meu contato para ver como é que pode fazer para colocar na cidade deles. Então, empecilho, eu não tenho essa visão. Quem deve ter esse lado é o pessoal da Citate, da empresa lá da Citate. Né? Okay. Então, quando chega para mim, as pessoas querem. Né?
Agora, durante o teu período de pesquisa do início do aplicativo, você tomou conhecimento de aplicativos similares no exterior?
Não. O que eu vi foi aplicativos aqui para a cidade de São Paulo que só funcionavam no corredor de ônibus, e não era o meu caso, porque estou em Santo André, então não tem nem isso. Então, não tinha nenhum que eu pudesse usar de verdade. E foi o que eu falei. Quando eu comecei a desenvolver, eu desenvolvi... Eu usar, tá? Não era uma coisa, estou pensando no negócio. Não foi para isso. Foi para solucionar uma dificuldade minha. Então, por aí, eu fui vendo, fazendo os testes, fazendo o desenvolvimento, não me baseando no que eu encontrava por aí. Porque o que eu encontrava por aí não me servia de jeito nenhum. Tá? Até porque os ônibus não passavam aqui. Então, eu fui criando um do zero. Que foi o que eu fiz com o Citamob de acessibilidade. Quando eu levei o protótipo lá para a empresa de ônibus aqui de São Caetano, era um programinha que ficava dando nome de ônibus que não existiam num ponto de ônibus fictício e que ficava rodando o tempo e mostrando que o ônibus ia chegar e tudo. A partir disso, eu fui usando o aplicativo e fui implementando as coisas como uso. Todas as dificuldades que eu tive de, pô, o ônibus está chegando, só que a minha rede caiu, e agora? O que adianta? Né? Tudo bem, eu paro o ônibus, Só que o motorista não vai me avisar onde descer, e agora? Peguei o passo. Pô, o programa tá funcionando direitinho, entrei no ônibus, minha conexão caiu. Putz, ele não vai me avisar na hora de descer? Entendeu? Então foi passando por essas situações que eu fui atualizando o aplicativo. Então a cada dificuldade que eu ia tendo no real, os testes não eram feitos aqui em casa. Eu fazia o aplicativo aqui, pegava a bengala e ia para o ponto de ônibus. Chegava lá e ia testar. Não dava certo, parava no primeiro ponto e voltava para casa. Voltava para casa e já tentava acertar aquilo lá que tinha dado errado. Então foi a partir disso que eu desenvolvi o aplicativo.
Ok, Luiz.
Eu poderia só fazer uma pergunta?
Claro. Vai.
Luiz Eduardo, você comentou da questão da conexão, acho que isso é um ponto importante. Você pode estar na tua casa, em algum local, utilizando o Wi-Fi, e aí você vai para o ponto de ônibus, aí você vai passar a usar o teu 4G, 3G, enfim. Né? Aí, pelo que eu entendi, você disse que dentro do ônibus não é necessária a conexão da internet que você utiliza pelo GPS. Mas, no ponto do ônibus em si, né, quando ele vibra, que você disse, para alertar e tal, nesse momento você precisa ter a conexão do seu celular ligado no 4G, no 3G ou não?
Sim, para eu receber as informações dos ônibus, elas vêm em tempo real. Elas não vêm em tempo previsto, tá? Tanto é que se você olhar a lista, perceber na lista, eles vão alterar os valores. E os valores é assim, de repente aquele carro que estava previsto para chegar em um minuto, né, no teu ponto, ficou parado lá porque ou teve um acidente, alguma coisa, ele não saiu do lugar. Então, não saiu do lugar, eles já vão aumentar o tempo. Entendeu? Então, é em tempo real. E para ele ter essas informações de tempo real, é necessário que esteja conectado à internet, sim. Tá? Isso para o ônibus chegar. Uma vez que o ônibus chegou, você entrou no ônibus, esquece a conexão, não tem problema. Daí ele vai para o teu GPS, ele já está com o caminho que o ônibus vai fazer e ele já vai passando para você onde você está, qual que é o próximo ponto que você vai passar e vai te avisar a hora que você descer.
É mais ou menos igual a, por exemplo, o 99 Táxi ou o Easy Táxi, que você precisa da conexão até embarcar no táxi, depois aí não precisa. Quer dizer, só fazendo o link, né, que você também precisa da conexão para poder saber se o taxista chegou ou não.
Sim, o que poderia até em desenvolvimento fazer, você está num lugar com Wi-Fi, está com conexão, ele já vê o tempo e prevê que seja isso. Daí tudo bem, você saiu, perdeu a conexão, ele vai continuar prevendo o tempo, vai contar o tempo regressivamente. Mas não é confiável fazer um negócio desse. Né? Então você vai dizer para ele que ele está... que faltam 2 minutos quando você nem sabe onde o ônibus está. Então, não é legal trabalhar assim. É legal você poder dizer para a pessoa que faltam 2 minutos para o ônibus chegar, sabendo que ela está a 2 pontos do local que você está. Se acontecer algum acidente, ele vai remanejar o tempo, mas você não fica lá parado 15 minutos sem saber onde está o ônibus, entendeu? Porque teve um acidente no meio do caminho.
Ok. Gente, nós estamos chegando no tempo. Marquinho, sua pergunta, bem objetiva.
É bem rapidinho. Só que eu acho, acho que a Denise queria ter um e-mail antes ali, eu acho que ela falou.
Tem, Denise?
Não, era pergunta pessoal, mas pode deixar.
Não, mas pode fazer.
Não, pode ir, Marquinho.
Vai, Rogério, depois ela faz a dela, que tem tempo aí.
Tá. Acho que minha pergunta é bem rápida, minha resposta é bem rápida. Eu queria saber de você, Luiz, existe algum interesse, pelo menos que você saiba, de levar esse seu produto para fora do Brasil?
Não, ainda não me passaram nada quanto a isso, mas seria interessante pensar sobre
depois
isso.
Eu tenho uma aí, Denise.
Okay. Tem que começar a divulgar. Denise, é a sua.
Pode fazer.
Vai, obrigado, Denise. O Luiz, primeiro eu queria que você soletrasse, que eu tentei achar aqui na Apple Store, não consegui. E a pergunta propriamente dita, digamos assim, sem a fase política do implemento, né, do produto, você tem uma previsão de quanto tempo você levaria para efetivamente implementá-lo numa grande cidade, por exemplo, no Rio de Janeiro?
O prazo que eles me deram a partir do assinamento quando for assinado o contrato é de 4 meses, tá? Em torno de 4 meses, a partir do segundo mês já passando as informações para o aplicativo.
E soletra ele aí para buscar na iPod Store.
C-I-T-T-A-M-O-B-I.
Era esse T a mais aí que estava dando zebra.
Denise.
Luiz, aqui em Brasília, por exemplo, são várias empresas de ônibus, 5, 6, não sei exatamente quantas. Qual seria a sua dificuldade de vender esse produto? Você venderia para o governo do Distrito Federal ou para cada empresa de ônibus separadamente?
Bom, o serviço de gerenciamento é da frota de ônibus, tá? Então não sairia nenhum ônus, nenhum gasto para a prefeitura, governo, não. Com a empresa de ônibus. E o valor aproximado que eles me deram foi esse daí que eu passei para vocês, de cerca de 1 centavo por passagem. Tá? Menos 1 centavo por passagem.
Seria... Dificultaria só nesse caso, né? De nem todas as empresas, se uma compra, a outra poderia não comprar, né?
Existem algumas cidades, sim, que ocorreu isso. Tanto é que a gente não tem em algumas cidades 100% da troca.
Gente, estamos em cima da hora.
Rosanito.
Dá para mais uma pergunta. Quem falou?
Eunice.
Ah, pode falar.
Luiz, o seguinte, como é que a gente tem acesso a uma documentação para que a gente possa trabalhar com os passos na cobrança junto ao governo, né? Se tem alguma documentação que a gente tem esse projeto inicial?
Bom, o que nós temos é um site que fala sobre o Citamóvel, tá? E é o www.citamobi.com.br. Tá? Lá tem um link para o Citamóvel Acessibilidade também.
E tem algum projeto já realizado em alguma cidade para que a gente possa se espelhar e tentar reduzir esse tempo de cobrança junto aos governos? Os governantes?
Bom, ali nós temos os clientes que já têm nas suas cidades, como o Recife, que são mais de 4 milhões de habitantes, né, que tem esse sistema, tem várias empresas de ônibus e tudo utilizam esse sistema. Tem Salvador, que também, eu não sei exatamente o número da população, mas também é alto, né, mas é um pouco menor. Temos Campinas, que está com em torno de 1 milhão. Então, tem cidades que já estão com esse projeto, já estão utilizando o aplicativo.
Ok. No mais, valeu, meus parabéns.
Gente, estamos em cima da hora. Eu queria agradecer aos companheiros que ajudaram a entrevistar o Luiz, agradecer aos ouvintes, Luiz, e deixar um espaço para a tua despedida aí ao nosso público aí da Rádio Contraponto. Te agradecendo muito pela presença e parabenizando pelo seu projeto, que vai ser uma alternativa para a nossa proposta aqui do Rio, tá? Então, o espaço é seu para suas despedidas.
Bom, queria agradecer a todos, né, os entrevistadores, a você, Valdemito, a todos por estar aqui divulgando esse aplicativo, que é um aplicativo a mais para tentar fazer com que a vida da pessoa deficiente, que tem deficiência visual ou não, seja um pouco mais tranquila. Eu vou falar uma coisa que quem me conhece sabe, eu nunca fui de gostar de andar de ônibus. Tá? Eu nunca achei muito agradável. Aliás, eu só ando de ônibus porque não me deixam dirigir. Tá? Mas com esse aplicativo, pelo menos, ficou muito menos chato. Agora eu sei por onde eu estou, sei que horas o ônibus vai chegar, então eu acho que ficou muito legal para mim. Espero que seja para vocês também. É isso. Muito obrigado a todos.
Ok, então. Boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.